É da natureza do ser humano buscar refúgio nos extremos. Se tememos um grupo, uma ideia ou uma visão do mundo, abraçamos o grupo antagonista para encontrar proteção. Somos animais sociais e evoluímos graças à identidade social de nossas comunidades. Entre aqueles que temem os estrangeiros, é comum encontrar militares. Os que são amedrontados pela sexualidade buscam acolhida no moralismo repressor. É seguro considerar que uma parcela daqueles que buscam a religiosidade teme algo dentro de si mesmos. Algo oposto. Eu sou Rodrigo Espírito Santo. Seja bem-vindo ao Teatro do Outro Mundo. Muito da colonização brasileira se deu através das ordens religiosas, em sua imensa maioria cristãs, que vieram catequizar o Novo Mundo. Carmelitas, franciscanos, jesuítas são apenas algumas delas, e ainda hoje suas igrejas e monumentos contam a história da evangelização nos primeiros séculos da história brasileira. Mas o que muita gente esquece de considerar é o perfil desses religiosos que eram designados para desbravar o novo continente. Considere o mundo do século XVI, tomado por pragas, guerras e morte. Nesse mundo de opressão e miséria, ser religioso era uma garantia de status e relativo conforto. Padres e monges costumavam receber salvo-conduto em suas peregrinações pela Europa e eram bem acolhidos para pernoites nos castelos pelo caminho. Num universo de violência e miséria, não era má a vida de um padre. Abrir mão dessa condição para catequizar índio e aventureiros numa terra de incertezas era uma opção arrojada, para dizer o mínimo. Poucos se candidatavam, muitos eram indicados. Oficialmente, tratava-se de uma honrada missão de fé para poucos abençoados. Extraoficialmente, a Igreja mandava para o Novo Mundo todos os problemáticos dos seus quadros. Aqueles que não se conformavam com a ordem hierárquica da Santa Sé. Aqueles cuja vocação era menor que o desejo dos pais ricos em ter um filho sacerdote. E principalmente aqueles que entravam para a Igreja em busca de uma cura para os próprios demônios. O jesuíta espanhol Carlos Castanho Martínez foi um deles. Encontrado numa cesta de vime na porta de um orfanato em Madrid, Carlos foi uma criança singular. As freiras responsáveis pelo local relataram acontecimentos inexplicáveis relacionados com a chegada do menino. Os órfãos e freiras começaram a acordar com hematomas no pescoço. Não havia memória de agressões, apenas o sonho de uma sombra pairando sobre suas camas. E a súbita falta de ar. Acordavam aos gritos daquele pesadelo, somente para notar as marcas de dedos dos próprios pescoços. Não demorou muito para que as freiras notassem que Carlos era a única criança que não tinha aquele pesadelo. Antes que pudessem fazer algo a respeito, o orfanato foi tomado pelas chamas numa noite de inverno. Poucas crianças sobreviveram, além de Carlos. Todas as irmãs morreram asfixiadas. O próximo registro histórico coloca Carlos num seminário em Florença durante uma epidemia de cólera. Centenas de noviços e padres faleceram. Mais uma vez, Martínez foi um dos únicos sobreviventes. A documentação da Igreja não é muito detalhada. Há relatos de duas ou três paróquias que foram designadas ao padre Martínez. Em uma era de tanta mortandade, é difícil estabelecer uma relação entre sua presença e o elevado número de falecimentos em uma determinada região. Mas existe uma palavra que aparece repetida nos documentos disponíveis sobre as paróquias visitadas por Martínez: umbra, ou seja, sombra em latim. Contudo, é sabido que a arquidiocese recomendou Carlos para as missões jesuítas no Brasil. Em 1720, ele chegou à cidade de Laranjeiras, integrando a série conhecida como Caminho dos Jesuítas em Sergipe. Sua presença foi logo percebida pelos habitantes da cidade. Como não havia uma igreja propriamente construída, as missas eram celebradas em um espaço improvisado, e os jesuítas percorriam a cidade de porta em porta, pregando e oferecendo-se para confissões e outros sacramentos. Padre Martínez parecia ter uma associação em comum com extremas unções. Invariavelmente, os enfermos que eram visitados por ele apareciam amanhecer mortos depois de sua bênção. O boato de seus maus agouros começaram a tornar seu trabalho mais difícil, e os jesuítas optaram por encarregá-lo com a construção da igreja oficial. Num cargo administrativo e quase sem contato com o público, até mesmo os jesuítas notaram que o número de falecimentos na cidade diminuíra. Todos estavam satisfeitos, menos Carlos. As construções avançaram e a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Comandaroba foi concluída em 1734. Martínez acabou relegado ao posto de uma espécie de zelador da igreja. Ele não celebrava missas e não atendia ao confessionário. Passava a maior parte do tempo nos bastidores da sacristia, fazendo reparos e cuidando da rotina administrativa. A Companhia de Jesus chegou ao fim em solo brasileiro em 1759, quando os jesuítas foram expulsos das colônias portuguesas, acusados de promoverem um Estado dentro do Estado. Não há qualquer registro de que Padre Carlos Martinez tenha deixado o solo brasileiro. Também não se sabe se ele morreu antes da expulsão dos jesuítas. O que se sabe é que quando o povo de Laranjeiras tomou conta da igreja, o que encontraram deixou a cidade horrorizada. Depois que foi proibido de pregar para cidadãos, Martinez parece ter começado sua catequese particular com os indígenas de Cotinguiba, a alguns quilômetros de Laranjeiras. Eles concluíram isso não através de relatos, mas das ossadas enterradas sob a sacristia. Dezenas de cadáveres, alguns ainda adornados por elementos da cultura indígena local. O clima seco e o terreno arenoso da região ajudaram a preservar alguns dos corpos, revelando parte das técnicas de purgação empregadas por Martínez. Queimaduras em forma de cruz, dorsos abertos a chicotadas, joelhos atravessados por espinhos. Padre Martínez parecia usar sua autoridade religiosa para exorcizar demônios através da tortura e do sadismo. Muitos religiosos da época acreditavam que o sofrimento libertava o espírito do pecado. O que Carlos parecia ignorar era que o demônio que ele tão desesperadamente combatia não possuía os fiéis da sua igreja. Era simplesmente o lago negro da sua própria alma. A igreja ainda existe e está aberta à visitação. Fica em solo da fazenda Boa Sorte e propriedade da família Sobral, a pouco mais de 33 quilômetros de Aracaju, partindo pela BR-111 no sentido Alagoas. Há um caseiro que toma conta e uma zeladora que mantém a limpeza. Há ainda celebrações na igreja e é aberta a visitação pública com consentimento dos proprietários. Quem pisa naquela construção descreve uma sensação de inquietação, que não é característica das construções desse tipo. Há um silêncio opressivo, como se centenas de pessoas prendessem a respiração ao mesmo tempo. E é possível ouvir passos descarnados durante a noite. Mas nem o caseiro nem a zeladora frequentam o local depois do pôr do sol. Segundo eles, há algo que dorme lá. Não uma pessoa ou um animal à procura de abrigo. É difícil de ver. Algo que só se percebe com o canto dos olhos. Nas palavras do caseiro, é como se fosse uma sombra. Uma presença do passado, no teatro do outro mundo. O Teatro do Outro Mundo é uma produção da Tosca Literatura. Este episódio foi produzido, escrito e narrado por mim, Rodrigo Espírito Santo. A Tosca Literatura fechou uma parceria com o U-Book, a maior plataforma de audiolivros por streaming da América Latina. Os usuários do U-Book terão acesso ao conteúdo da editora em versões especialmente produzidas para o seu 1,5 milhão de assinantes. O livro O Dragão do Norte, Crônicas da Rainha Amazona, também faz parte do acervo U-Book, uma versão especialmente produzida para a plataforma. Imagine uma realidade onde o sobrenatural é parte do cotidiano. Um mundo onde monstros e seres mitológicos vivem em constante conflito com a raça humana. Imagine como seria a vida debaixo da linha do Equador neste universo. Seja bem-vindo a Veracruz, um Brasil onde fantasia medieval e steampunk se misturam para criar um mundo fantástico. É nesse cenário que você acompanhará Lume, uma jovem artesã, e seu irmão Carlos, um cavaleiro real, numa jornada rumo a uma missão suicida. Destruir a ameaça de um gigantesco dragão. No caminho, os irmãos descobrirão que nada é exatamente como parece. Este primeiro volume de Crônicas da Rainha Amazona vai levar você a uma jornada de superação em um Brasil muito além da imaginação. O Dragão do Norte foi adaptado com uma elaborada sonoplastia que usa música, efeitos sonoros e ambiência para transportar o leitor para dentro do universo fantástico de Veracruz. Narrado pelo próprio autor, O Dragão do Norte é uma experiência em narrativa imersiva que vai encantar crianças de todas as idades. Para conferir o Teatro do Outro Mundo e o Dragão do Norte no U-Book, é preciso se cadastrar na plataforma. Os primeiros dias são grátis. www.ubook.com. U-Book é U-B-O-O-K. Muita gente no Brasil ainda não sabe como funciona um podcast. Eu queria propor um desafio a você que curte essa nova mídia. Apresente a um amigo um podcast que ele poderia gostar. Se possível, ensine como essa pessoa deve fazer para baixar os arquivos e assinar um podcast. Você pode recomendar o Teatro do Outro Mundo ou qualquer outro podcast que você gostar. O importante é compartilhar com outras pessoas essa nova forma de entretenimento. Esta é uma produção independente e é o resultado de nossa paixão por contar histórias e compartilhar narrativas. Toda ajuda é fundamental. E para saber mais sobre este podcast e conhecer as outras obras da Tosca Literatura, visite nosso site www.toscaliteratura.com.br. Obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo encontro no Teatro do Outro Mundo.